Então, se você tiver uma escassez, né, de não querer pagar, é porque você não quer crescer, você não quer ir à frente. E o programa de aceleração, ele de fato me acelerou, porque do início do programa até o fechamento da venda que eu citei aqui, como caso de sucesso, né, foi por causa do programa de vendedor. Isso não é rasgação de cabeça, é certeza, entendeu? Assim, se eu não tivesse passado pelo processo de aceleração, pode ser que eu não teria acelerado desse jeito.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou Leandro Munhoz e estamos começando mais um Zip, conversas francas entre vendedores. E hoje eu tenho a honra de receber Eduardo Bonfim. Edu, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo.
Fala, Lê, tudo bem? Pessoal do Papo de Vendedor do canal, uma honra estar gravando com vocês, né? E vai ser um prazer aí estar contribuindo com toda a bagagem que eu venho adquirindo com vocês e com o mercado também.
É isso aí. A gente vai gravar um episódio sobre como vender equipamentos para academia. Aí você fala assim: porra, Leandro, mas eu não. Esse não é o segmento que eu atuo. Calma, jovem Padawan. O Edu vai trazer aqui uma série de dicas aqui, uma série de técnicas que pode ajudar você com um, dois, três, vários insights, mesmo se você não trabalha com equipamento para academia, porque às vezes aquilo que ele vende pode funcionar para o seu segmento. Você pode ter um insight e aplicar no seu dia a dia e vender mais e ganhar dinheiro. E é essa a nossa intenção com o Papo Vendedor aqui, inspirar você. E antes de eu fazer aqui o bloco inicial do nosso podcast aqui, começar com a minha primeira pergunta, Edu, eu queria que você se apresentasse, falasse rapidamente, né? Quem é o Edu Bonfim, né? Da onde a gente se conhece? Me conta se você escuta ou não o Papo Vendedor. Cara, conta pra gente aí, quem é o Eduardo Bonfim na fila da academia?
Show de bola, Lê. Meu nome aí já você passou, né? Eduardo Bonfim. Atualmente eu estou como executivo comercial do Grupo Trendex. Iniciei na empresa minha jornada aí na área comercial como BDR. Então foi aonde me levou ao papo de vendedores, né? Quando eu entrei na empresa como BDR, então precisava de muita ali prospecção, muito cliente, né? Trazer muito negócio para ser desenvolvido. Então eu
Eu
comecei a estudar aí no atrás.
acho que seria interessante você contextualizar na sua visão o que é um BDR, porque às vezes o amigo ouvinte pode não estar tá familiarizado com essa sigla aí que, pô, você acabou de citar.
Ah, show de bola. Aqui na empresa, né, o cargo de BDR, ele é muito importante, né, depois que o cliente entra através do marketing ou através de prospecção. A função do BDR aqui é ir atrás de novos negócios, né, é o desenvolvedor de negócios. Então, ele é responsável por captar cliente, por ir atrás de cliente, quase um hunter, né? E também
É o
ele
Hunter,
desenvolve
né?
aquele. É um hunter, né?
É o Hunter.
Só muda a sigla ali, o nome. Mas ele é responsável por trazer negócio novo, né? Fazer ali o primeiro entendimento. Aqui era BDR para Inside Sales, eu também fazia venda, né? Mas venda com ticket menor. Eu desenvolvia o negócio e passava para o executivo tudo pronto. Então, todo o planejamento feito, né? Quem era o cliente, de onde ele era, quem era a academia dele. Então, passava ali para o executivo só continuar, né, aquele trabalho e dar sequência à venda.
E hoje você faz qual função aí dentro da empresa?
Então, durante a minha trajetória, né, aqui no Grupo Trendex, eu fui promovido há uns 8 meses atrás como executivo comercial. Então, hoje eu tenho um BDR, né, a pessoa que vai atrás do cliente ali, que faz o primeiro atendimento. E hoje a minha função é entender, né, o negócio. Hoje eu sou mais um consultor ali, tentar pensar toda a mecânica do cliente e levar a melhor solução, né, como executivo. Então, a gente brinca aqui que nós somos consultores, né, onde a gente vai entregar a solução que faz sentido para o cliente. A gente tem expertise, né, dentro do mercado, com vários casos de sucesso que a gente tem aqui também, e a gente conhece muito bem as outras marcas também de mercado.
E na hora de você trabalhar com equipamento focado em academias, né? Você trabalha com... Só para a gente contextualizar, você vai trabalhar com esteiras, bicicletas, equipamento de ganho de massa, de massa magra, que seriam pesos. Contextualiza um pouquinho o teu ambiente aí.
Show de bola. Hoje a gente trabalha com três marcas, né? Dentro dessas marcas, a Kaiser High e a Gopher, né? Trabalha-se com equipamentos para musculação de modo em geral, em máquinas, né? E a marca High, ela trabalha mais com acessórios, com manilha, bar. Então, hoje a gente trabalha com equipamentos para montar uma academia do zero. Desde de equipamentos robustos, como esteira, barra também, elástico, tudo que uma pessoa precisa para montar uma academia do zero, a gente consegue atender ela no 360. E também com tecnologia, né? Hoje a tecnologia está muito agregada ao fitness e nós somos um dos nossos pilares, é inovação e tecnologia.
E na hora de você vender esses equipamentos, né? Me conta um pouquinho do seu processo de vendas. O que, que você tem como processo? Como é que funciona o teu dia a dia, cara?
Perfeito, Lê. Já trazendo um gancho, né? Que o papo de vendedores, vocês no caso, né? Foi muito importante para o meu processo de vendas ficar cada vez mais refinado. Hoje a gente trabalha com duas frentes, né? Naquele funil em Y. Trabalha com embalde e outbound, né, onde o marketing traz e também a gente vai buscar. E dentro desse funil, se for o cliente que entra pelo marketing, tem o BDL que faz o primeiro atendimento e eu dou sequência, né, com uma reunião, com uma videoconferência, ali onde eu vou fazer ali o levantamento de necessidade, que também é muito importante nesse primeiro momento. Entender quem é o cliente, entender... o que ele precisa, né? Qual é a solução que ele está atrás, e o cliente que a gente vai visitar também, né? A gente acaba no ambiente dele ali, da academia, fica até um pouco mais fácil, né? Porque ali a gente consegue ver se os equipamentos estão bons, né? Se os acessórios estão legais, se precisa trocar uma máquina ou outra, é coisa que na videoconferência a gente tem que usar perguntas mais chaves para a gente conseguir extrair isso do cliente. Então, e o nosso funil, nosso processo comercial, ele começa ali para esse primeiro atendimento pelo BDR, né? Eu, como executivo, eu assumo, né,
ali em que momento que você entra, cara?
Eu entro ali mais um momento de levantamento de necessidade, né? Que eu vou me apresentar a empresa, né? E eu começo a fazer aquele levantamento de necessidade para entender o modelo de negócio dele. Né, para trazer muito mais material para que eu consiga ser mais assertivo ali, bem quase no início mesmo do funil, onde a gente vai ver qual é a melhor estratégia a ser usada com ele.
Só para o amigo ouvinte, de repente ele não está tão antenado com essa troca de bastão, o que o Edu está falando basicamente é o seguinte, existem alguns modelos comerciais, alguns processos em que você divide. Você tem a parte de prospecção sendo feita por um profissional e a parte de fechamento por outro profissional, né? Então, quando a gente usa o BDR, que é um prospectador ativo, ou o SDR, que é alguém que pega esse lead do marketing e aborda para fazer uma qualificação, isso é um processo de vendas já mais moderno, porque você divide. Então, o teu executivo de vendas, que é o caso do Edu aqui, ele fica muito mais numa posição de ataque mesmo, numa posição ali, se a gente fizer uma analogia com o futebol, seria o centroavante, né? O centroavante e o atacante ali, ele está muito perto ali de marcar o gol, né? E a gente tem essa característica de montar esse tipo de operação quando você tem uma venda complexa de alto valor agregado, né? E quando você tem que ter os seus melhores vendedores no final do processo de vendas. Porque se você pega o Bonfim, que é um goleador, que é um cara focado em fechamento, e deixa ele só na prospecção, ou pior, pede para ele fazer da prospecção até o fechamento, ele não vai render tanto, ou seja, ele não vai vender tanto quanto se ele estivesse somente no final do processo, somente na hora do fechar negócio, né?
Sim.
Então é um modelo que está sendo cada vez mais implantado dentro das empresas, mas tem que assim, é um modelo que ela tem que ter fit com a tua solução, que é o caso de vocês aí na empresa, né, Bonfim?
Sim, claro. E também aqui nós trabalhamos muito, né, com relacionamento. Então, por isso que o executivo ele tem que ficar muito mais solto, né, para ter um relacionamento muito mais próximo com o cliente, né, para que consiga, de fato, carregar, né, essa venda, por ser uma venda de uma cauda muito longa. Então, são vendas que demoram geralmente, né, dependendo do tamanho do projeto, né, demora-se de 3 até 1 ano, né, para ela ser concretizada mesmo.
3 meses até 1 ano?
Até um ano.
Caraca, bicho. Fica nesse relacionamento com o cliente?
Isso, a gente fica nesse relacionamento, né? Eu tenho um cliente, né, que ele fechou uma venda comigo que ele ficou 2 anos. Né, com esse relacionamento, né, estruturando também a academia dele para aí sim ele fechar negócio.
Porra, que interessante, cara, que interessante. E como é que você faz para manter esse contato? Você intercala WhatsApp, telefone, a tua galera usa bem e-mail, como é que funciona?
Então, no fitness, né, o e-mail ele não funciona tanto, né? Eu uso, tá, né, no meu processo, mas para ter um argumento para falar com a pessoa também, né? Se
tá,
uma prospecção, né? Pô, eu te mandei um e-mail, você não viu, né? Mas não usa tanto. Usa-se muito o WhatsApp, né? O nosso cliente, assim, o mercado, ele usa muito o WhatsApp. E também as visitas, né, presenciais, funciona muito com a gente aqui, com o nosso cliente. Então, a gente roda aí praticamente o Brasil, né, visitando os clientes nas suas academias, né? Tem cliente que se torna tão próximo que você sai para jantar com o cliente, você sai para tomar um café, né? Então, assim, é muito relacionamento mesmo. Por ser vendas de alto ticket, né? Então, os clientes, eles preferem, né? O mercado em si tem essa característica, né, de ter o relacionamento muito mais forte.
Legal, cara. Legal. E você faz visita? Você chega a visitar essas empresas ou não?
Sim, a gente visita, né? A gente tem uma rotina semanal e uma rotina mensal também, né? Como nós atendemos no Brasil, então nós vamos, né, para determinada região, cada executivo tem a sua, e a minha região é a Sul, né? Então, geralmente, eu pego uma semana ali do mês e eu vou para aquela região e fico durante a semana visitando alguns clientes que já são nossa base e outros clientes que não. Os clientes já são da base, a gente só passa para manter ali o relacionamento, para ficar mais próximo, mas o foco é mais o PAP ali, né, que é o porta a porta, né, e atrás mesmo de colocar o rosto e mostrar soluções, né, mostrar ali no presencial as catálogos, o site, né, a nossa estrutura em si. E para a gente funciona muito, né, o porta a porta. Então, a gente pratica isso dentro do nosso, no nosso processo comercial também. E uma vez por semana, a gente sempre procura estar aqui em São Paulo, né? Hoje, nós estamos localizados aqui no Itaim. Então, a gente procura ali estar bem próximo dos clientes de São Paulo também, né? Todas as semanas. Então, isso funciona para a gente muito aqui dentro do nosso processo comercial. Né? Ele, além de ser um processo comercial bem moderno, como você colocou, né? De ter ali o BDR fazendo aquela função inicial e depois o executivo vindo só para refinar, né, aquele o cliente e todo o processo dele, a gente também, né, tem o processo mais antigo, né, se pode se dizer assim, que é mesmo bater na porta do cliente, ir atrás, né, começar mesmo o relacionamento, puxar toda aquela lista de...
Tipo, fazer o PAP mesmo, porta a porta.
O PAP total, porta a porta. O porta-a-porta é muito importante para a gente também, né? A gente pratica isso. Eu acho que o PAP nunca vai deixar de existir, né? Por mais que tenha hoje a tecnologia, que nós conseguimos fazer reuniões online, né? Mas o presencial ali, o calor, né, do momento também conta muito.
Sim. Sim, sim. E outra, às vezes você encontra o dono da academia ali, ele tá no salão, né? De sim. Repente tá com personal. Eu morei por muito tempo em Sorocaba, né? Inclusive foi onde eu conheci o Dani. E eu treinei por muitos anos numa academia chamada Training Center, né? E eu lembro que o Zé Carmona, que era o proprietário da academia, ele ficava na academia, cara. Ele ficava lá no salão e tal. Às vezes ele corrigir os treinos. Eu lembro que eu conheci ele, ele tava corrigindo no supino, sabe? Ele falou, ó, você tá fazendo errado tal. E super próximo da galera. A aula de spinning dele era animal, lotava a aula de spinning do cara e tal. Então, às vezes você tá lá no PAP, né? Você conhece o dono da academia, o que seria muito difícil se você ficasse ligando lá, mandando mensagem, né?
Sim, sim, total. Hoje acontece, acho que 50% das vezes acontece do dono estar na academia mesmo, na operação ali, vendo. Né? Principalmente se não for um gestor de uma grande rede, né, que isso acontece muito também, se ele tiver ali umas 3 unidades, ele sempre vai estar na academia. Isso acontece muito também, tem uma academia que eu treino, que muitas vezes o dono até treina comigo às vezes, né?
Tá.
Tem a oportunidade de treinar comigo, treinar do lado assim, então a gente sempre está conversando. E acabou se tornando nosso cliente também, né? A partir desse relacionamento, desse contato bem mais próximo. Então, esse contato eu acho essencial, né? Para quem trabalha no comercial, tem que existir.
Animal, cara, animal. E na parte de técnica de vendas, quais são as principais técnicas de vendas que você usa no teu dia a dia? O que, que geralmente você faz que dá certo? Conta um pouquinho aí para quem está nos ouvindo nesse momento.
Perfeito, Lê. A técnica que eu mais uso, né, dentro do meu processo comercial é Spin. Spin Selling, para mim, acho que é o primeiro a ser utilizado. Né? Muitas vezes é o único.
Legal.
Né, porque ali o levantamento de necessidade também, né, desse cliente é muito importante. Porque muitas vezes, né, citar um caso de sucesso que foi utilizado o Spin, que eu trouxe também do programa de aceleração, né, que um cliente entrou em contato conosco, né, ele estava interessado em um produto nosso, que ele tem um ticket um pouco mais baixo do que os outros, e com a conversa e o levantamento da necessidade, ali, utilizando o Spin, né, a gente conseguiu fazer um upsell aí dele, uma venda que seria de 10 mil, a gente conseguir fazer uma venda aí de 140 mil.
Utilizando
a técnica Spin, né? E principalmente o levantamento da necessidade, né? Para o cliente entender.
Mas o que você achou que mudou assim a ponto dele, de uma venda, né, começar pequena e ficar grande, cara?
Legal. Lembra que eu te falei no começo, né, da gravação, que aqui, além de a gente ser vendedor, nós somos consultores. Então, a gente procura entender muito o negócio do cliente, né, para que a gente consiga entregar a melhor solução. E perguntando para o cliente para que ele queria aquela solução, né, ele me relatou que seria para uma sala de spinning. Então, a gente começou a conversar, eu comecei a explicar para ele que não fazia sentido, né, aquele produto para aquela solução que ele precisaria. Né, a dor dele ficou muito mais latente depois que eu coloquei a dor dele em evidência. Então, ele começou a entender, né, e depois se abriu, né, para eu apresentar uma outra solução. E aí a gente foi evoluindo, depois de umas 3 reuniões, a gente bateu o martelo, né, e foi feito esse upsell aí. Além disso, né, que o Spin me ajuda muito, porque desse cliente, né, não sei, eu cheguei a comentar com vocês no workshop, que a partir desse cliente a gente conseguiu, né, evoluir mais ainda uma venda que vai ser uma academia inteira. Então a gente já está em processo aí.
Para esse mesmo cliente?
Para esse mesmo cliente.
Então repete para mim. Quando você entrou em contato com ele, qual era o valor da venda?
Ia ser um ticket de 10 mil, assim, 9 mil, 9.500, 10 mil, né? Não passava disso. Tá.
Aí você foi, rodou teu processo de vendas, usando o Spin Selling, né, para fazer levantamento de necessidades. Sim. E aí você sai de 10 mil, de 10 mil reais no valor da primeira venda e fecha em 140 mil.
Sim, é isso.
É isso?
É isso.
E aí depois você mantém o relacionamento com ele.
Após isso... Depois de 3 reuniões, nem isso. Né? Ele entendeu muito bem a nossa solução. E depois, como você falou, mantendo o relacionamento, né? Ele já, na ocasião do fechamento, ele abriu, que ele ia estar tá abrindo uma nova unidade, né? Ele colocou isso para a gente, onde nós falamos, tá, tudo bem, agora vamos conversar, né? Vamos manter esse relacionamento. Na virada do ano, a gente volta a conversar. E justamente, né, utilizando...
E aí esse novo pedido vai ser mais ou menos de quanto? Só pra gente ter uma escala. De 10 para 140, de 140 para quanto?
1 milhão e 800.
Puta merda, Bonfim. Parabéns, hein, cara. Sensacional, cara. E ó, isso prova que, além de você ser um belíssimo closer, de você fechar negócio, de você ir pra cima do cara, cara, você conseguiu manter um relacionamento a ponto de descobrir uma nova oportunidade que... Putz, cara, é quase 10 vezes o valor da que você fechou. Isso é uma característica de farmer, de vendedor que cultiva carteira, cara. Parabéns, meu.
E pro amigo ouvinte, né, eu quero deixar também como experiência que sempre, independente o ticket da venda que você tenha feito, sempre tenha contato com o cliente. Porque hoje o cliente entrou, comprou uma coisa baixa, né, de ticket baixo, mas você pode ter certeza que se você manter o relacionamento com ele muito próximo, você vai ser o primeiro a entrar na memória dele para que ele possa fazer vendas maiores, né? Isso aconteceu comigo também em outros casos.
Legal. E quando você está rodando o Spin Selling, né? O Spin Selling, ele é uma ferramenta, ele é um framework para fazer levantamento de necessidades. Tem alguma técnica de fechamento que você curte usar mais, assim, que você fica mais à vontade? Ou não? Como é que funciona o teu fechamento?
Durante o processo de levantamento de necessidade, eu sempre procuro entender qual é o time do cliente, né? Quando ele está pensando em fechar, né? Para ver também se ele vai me trazer alguma objeção na hora de eu ir mais incisivo ali. Geralmente o cliente fala assim, Eduardo, eu estou para fechar entre esse mês e o próximo. Se ele fala entre esse mês e o próximo, eu já sei que eu posso segurar uma oportunidade para ele chegando ali no dia 20, onde eu vou ligar para ele e falar assim, eu tenho uma oportunidade para você fechar esse mês, oportunidade X, né, que eu consegui aqui com a minha diretoria, e aí, vamos? Então, aí é a hora que a gente consegue fechar. Né? Isso dentro do fitness funciona muito, né, dentro do nosso processo comercial, mas você precisa entender, né, dentro do processo comercial, qual é o momento de fazer isso, porque eu já faço essa pergunta antes, durante o levantamento de necessidade, né? Qual é o seu time? Quando você está pensando em fechar? Eduardo, como eu falei, estou pensando esse mês, próximo mês, e eu também já pergunto, né? O que que vai fazer você levar? E isso se eu estiver falando com o decisor também. Acontece dentro do mercado B2B, de você estar falando com uma pessoa que não é ela que bate o martelo. Então, antes disso, eu já fico perguntando, é você que toma a decisão final? É você que vai assinar o contrato? Se a pessoa for me dando indícios que é ela, então a gente consegue segurar algumas estratégias para chegar ali no momento correto e colocar, né, aquele fechamento. Então, o fechamento é muito mais incisivo, assim, a gente está no momento de fechar, vamos fechar agora? Eu tenho uma oportunidade, então a gente cria aqui muita oportunidade para o cliente, né, para que ele consiga enxergar vantagem, enxergar valor dentro daquela proposta que foi colocada para ele. Né? Como a nossa proposta ela tem uma validade de 10 a 15 dias, então a gente tem essa flexibilidade para chegar em uma venda, um fechamento muito mais incisivo ali. Né? Então, dentro do processo comercial, é muito importante as perguntas no processo de levantamento de necessidade. Então, isso eu aprendi muito, né, agora em 2023, né, no finalzinho. E agora, principalmente em janeiro, né, que eu venho me conectando muito, principalmente com vocês, né, fazer esse levantamento de necessidade muito de forma muito assertiva para que eu consiga identificar qual é o momento de fechamento, qual é o momento que eu vou ser um pouco mais forte ali para fechar. Então, tudo roda muito bem dentro do spin ali e dentro do levantamento de necessidade. Né? O Dani, ele deu uma aula dentro do programa de aceleração que foi assim, a cereja do bolo para mim, sabe? Para eu entender em qual momento eu poderia, né, usar algumas cartas, né, fazer perguntas muito mais assertivas. Então, o fechamento ele vai muito das perguntas. Depende das respostas que eu vou ter, eu vou conseguir saber em qual momento eu estou de fechamento, em qual técnica eu vou usar de fechamento.
Legal, cara. Bacana. E você está usando CRM?
Nós utilizamos CRM, que é importantíssimo. Eu vou ser bem sincero para vocês, né, que para você e para quem está nos ouvindo, se não fosse o CRM, eu não teria condições nenhuma, né, para estar gerenciando a carteira, sabendo para quem ligar, qual dia ligar, qual dia fazer essa pergunta que eu te falei, né?
Tá.
Tem que fazer. E também tudo é o nosso CRM. Hoje a gente utiliza o Pipedrive, né?
Pipedrive, ok.
E assim, para quem está nos ouvindo, independente o tamanho da empresa, independente o mercado que esteja atuando, tenha um CRM. Né?
Sim.
Hoje, a gente também trabalha aqui com a R&D, né, em outras frentes, como vocês trabalham também. Mas, pessoal, é muito importante um CRM, né, para você se organizar, para você saber o timing que você vai utilizar de fechamento, né, quando até ligar para o cliente para mandar um material. Né, hoje, aqui, eu faço isso muito. Né, eu deixo o CRM uma atividade para eu mandar um material para o cliente. Então,
tá.
Mandar uma matéria, né, mandar algum conteúdo, porque eu penso assim, né, para você construir um relacionamento, antes do cliente achar que você é interesseiro, seja interessante. Né, esse é um ponto que acho que todo vendedor tem que ter. Antes de você ser interesseiro para vender a sua solução, para mostrar a sua solução, seja interessante. Tá. Né, você sendo interessante, levando conteúdo, né, levando ali, tendo uma conexão via rapport com o cliente, pode ter certeza que você vai utilizar o gatilho da reciprocidade muito melhor do que você já chegar querendo oferecer um produto, oferecer um serviço. Então, ser interessante, eu acho que está no topo assim, das características de cada vendedor, né?
Pô, sensacional, cara. Muito bom, muito bom. E a parte do comportamento, Bonfim, como é que você encara essa parte de mindset no teu dia a dia? Quais são os comportamentos que mais te ajudam a performar tão bem quanto você performa aí na empresa? O que você pode trazer para o amigo ouvinte, cara?
Perfeito, Leia. Eu acho que a primeira coisa é saber que o cliente não tem nada contra você. Não é contra você. Tá? Não, o não que ele te dá não é para você, não é para a solução, e sim para ele. Muitas vezes o cliente não está no momento, ou ele não tem a crença que aquela solução pode ajudar ele muito a crescer e a expandir o negócio dele. Então, todo não que eu recebo, né, hoje ele me fortalece para eu ir atrás do sim. É porque nós sabemos que tudo tem uma taxa de conversão. Então, quanto mais eu fizer, quanto mais não eu tomar mais rápido, mais o sim vai vir, de forma assertiva. E todo não que eu recebo, eu aprendo. Hoje, eu falo para todo mundo, né? Às vezes, a gente tem algumas reuniões aqui internas, eu falo assim, não, mas eu não recebo, não. Não, mas como assim? Você deu perdido aqui no CRM, né? Tem bastante cliente perdido. Não, nem não. Eu aprendi com ele. Ele falou não para mim, mas eu pergunto. Tá, mas
não hoje, né?
Por qual motivo você não vai comprar de mim hoje? Muitas vezes, o cliente, ele dá o próximo passo. Ele me dá o próximo passo antes de eu pedir. Eu falo assim, não, Edu, sabe o que é? Hoje, ó, tô reformando meu banheiro aqui, cara. Me liga daqui uns 3 meses aí que tá tudo certo. Tudo bem, tá lindo, mas...
Fechado?
Tá fechadíssimo. E também, né, essa questão do não... Não levar para o coração, né? É igual como vocês sempre falam também, eu que sou um leitor aí da Bíblia, né? Do livro sagrado, sempre ame ao próximo, né? Esse não deu, próximo. Esse
próximo, deu, exatamente. Próximo. Amor ao próximo,
é
exatamente.
É amor ao próximo, é bíblico, né? Ama-te ao próximo como a ti mesmo. Então, aquele não deu, vem ao próximo. Né? Eu acho que essa resiliência tem que existir. Né, e saber também filtrar. Por que não? Por qual motivo? Será que eu consigo aprender alguma coisa com esse não? E sempre estar com a antena ligada ali. Outra característica comportamental também, que eu acho muito importante que o amigo ouvinte tenha, é não ter ansiedade. Né? Isso aconteceu comigo muito quando eu comecei, né, de forma profissional na área comercial. Então, o cliente entrava e já queria fechar ali no dia, na hora. né? Então, com o tempo, eu fui trazendo isso de uma forma muito madura, né? De saber, de você entender o processo do seu cliente também. Né? Como eu falei para você, hoje a gente tem projetos que demora 3 meses para sair, até 1 ano, 2 anos. Né? Então, se você tiver volume dentro do seu CRM, você consegue controlar isso muito mais. E você não tem, né, nenhum pico de ansiedade, né, não fica desesperado no último dia do mês. Então, volume traz paz. Né? Eu tenho isso comigo. Quer ter paz, quer ter sossego, não quer ter ansiedade, tem o volume. Ah, eu tô com 300 negócios. Cheíssimo, até a boca, né? Transbordando. Então, eu sempre falo, né? Não precisa, né, você manter, né, essa ansiedade. Então, vai atrás de muita gente. Vai atrás de ouvir muito não, para que você venha em busca do sim. Mas são sims como esse cliente que eu citei para você, né? Que são sims que te livra aí o mês inteiro, né? Até você consegue bater a meta do trimestre em uma venda. Né? E uma coisa aqui também, Lê, eu acho muito importante, né, para todo amigo ouvinte, não sentar em cima do resultado.
Boa!
Essa venda está para ser fechada, né? Ela não foi concretizada 100%, mas praticamente já está em trâmites financeiros e legais com os bancos. Mas não sente em cima do seu resultado. Não é porque eu vou fechar uma venda muito boa para mim, para minha carteira de 1.800.000, que eu vou sentar e vou falar, agora está tranquilo. Não, pelo contrário. Eu acho que fechou a venda, usa essa energia, né? Usa essa energia positiva que você está para ir para cima com força total de 5, 6 clientes que você está conversando. Porque é a hora, você fechou a venda, que fechou uma venda boa, chega para o seu cliente que você está negociando ali já mais para o final, ali mais para o fechamento, fala assim, ó, acabei de fechar uma venda aqui de tal valor, tal ticket, o cliente comprou isso, né? Ó, o que você acha? Se for um cliente da região ainda ali próximo ali, melhor ainda, porque fala, ó, seu cliente está se posicionando, e aí, vamos, né? Vamos acelerar o processo, então usa essa energia para ir com tudo para cima de clientes que você vê ali que já está numa fase final do fechamento. Então é você aproveitar, né, muito todos os momentos que você está vivendo. Mas se você está em um dia, nós todos somos seres humanos, né? Dependendo do dia você não está muito bem, pega esse dia e vai estudar. Vai ouvir um podcast, Papo de Vendedor, né? Vai assistir um vídeo no YouTube. Vai se inscrever em um workshop, vai ler um livro, né? Vai organizar seu CRM. Então, assim, não existe dia ruim. Né? Só que esse dia que você está ruim, não usa ele para você ligar para o cliente. Use no outro dia. Outro dia você está mais calmo, mais tranquilo. Né?
Ali, pô, que legal, cara. Cliente.
Então, eu acho que não existe dia ruim. Existe time de momento. Não estou no meu time hoje, tudo bem. É assim, uma frase que eu sempre uso. Tá no deserto? Aproveita. Aproveita para você ler, para você estudar, para você amolar mais o machado, para você ver o que deu errado nas outras vendas. Então, assim, tá no deserto, fica tranquilo. Não se desespera, né? Se tiver um pouquinho de água, vai tomando devagarzinho, aquele dia vai passar. Assim como dias bons também passam. Por isso que eu falo que não sei em cima do seu resultado.
É cíclico, né?
É cíclico total, né, Lê? Então, vai em busca do seu resultado, enche o seu CRM, né, explode ele de prospecção, né, coloca muita gente para dentro, fala com muita gente durante esse processo, que eu tenho certeza que não vai ter escassez, né, durante o ano inteiro.
Porra, animal, cara, animal. E aí, a gente se conheceu, né, cara, no programa de aceleração, né? E aí eu queria te perguntar sobre isso, cara, assim, o que te fez entrar pro programa de aceleração? Você já ouviu o nosso podcast? Você já acompanhava o nosso trabalho no Instagram? Que eu lembro que a gente se falava no Instagram. Cara, qual que foi a virada de chave aí para você cair para dentro do programa de aceleração, Bonfim?
Então, Lê, respondendo a sua pergunta, né, como eu tomei a decisão de entrar para o programa de aceleração, eu sempre falo, né, para todo mundo, invista no melhor bem que você tem, que é a sua mente. né? Estuda, estuda, que é o maior bem, o maior investimento que você tem é usar o seu dinheiro para trazer conteúdo. Então, eu já acompanhava o conteúdo de vocês no Instagram, comecei a procurar quando eu era BDR, então eu estava na busca incansável ali de aprender, de extrair conteúdo, e eu vi vocês, aí foi um dia que vocês, em um episódio, vocês falaram assim, ó, pessoal, a gente vai fazer um programa de aceleração, né? Quem tiver interessado, o link está na descrição, na hora eu entrei no link, né? Quem me atendeu foi a Lu. Aí a Lu. Já falei pra Lu, Lu, me liga agora que eu quero falar com você agora. Aí ela já me ligou, eu falei assim, ó, me fala como funciona. Eu já, pra você ver, né, eu já tinha passado por um programa de vendas de dois grandes players do mercado, que foi legal, foi ok, né, mas não teve a entrega que vocês tiveram. Né, ali 15 encontros, ali praticamente de 2 horas, muito detalhe, muito conteúdo. E a Lu começou a me explicar, eu falei, não, fala mais. Aí quando ela terminou de falar, acho que não tinha mais nada para ela falar assim, eu falei assim, tá, tudo bem. Então agora me manda o link que eu vou acertar. Então eu sou muito rápido em tomar decisão, principalmente quando se trata de forma de algum produto educacional. Então eu sou muito rápido, então eu vou para cima, se eu quero, eu quero. Eu não fico estudando muito, sabe? Porque eu já conheci vocês já tinham me entregado muito, né, de forma gratuita. Então eu falei, então é hora de eu ir no detalhe agora, né?
Que da hora, cara, que legal. E você sabe que tem muita gente que acompanha o Papo de Vendedor, né? E nunca pensou nisso, que você pensou. Tipo assim, cara, peraí, se a galera tá me entregando tanto no gratuito, pô, imagina no pago como deve ser, né? Sim, sim. Então, que legal que você teve essa visão, que legal que você teve essa percepção. E aí, para as pessoas entenderem, cara, quais eram os desafios que você tinha, né? E de repente, quando você entrou no programa de aceleração, você aprendeu a resolver esses desafios e, cara, como é que você se sentiu resolvendo esses desafios, Bonfim?
Perfeito, Lê. Na verdade, foram vários desafios. Para mim, o programa de aceleração foi uma formação, né? Mas o desafio principal que eu tinha, né, era não saber ouvir ou não. Achar que o não era para mim. Por isso que hoje eu falo com muita propriedade, pessoal, que o não é para você. Né? Então, teve uma aula dentro do programa, não sei nem se poderia estar dando esse spoiler. Tem uma aula dentro do programa que fala muito disso, de forma muito profunda, que me ajudou muito. Né? Assim, as técnicas são muito importantes, né? A gente entender como funciona o funil, qual etapa o cliente está, isso é essencial, tem que existir, mas para mim a parte ali mental de eu saber como um vendedor de alta performance trabalhava, assim, foi sensacional, né? Entender essa parte, e quando eu falo assim, né, que eu tomei a decisão rápido, entra muito também um gatilho mental, né? Um gatilho mental não só da reciprocidade, por ser muito, ter muito honra por vocês e gratidão por tudo que vocês entregam, mas também de não ser uma pessoa escassa, né? Você que está pensando em, ah, eu não vou pagar, já tenho um conteúdo gratuito aqui, eu não vou pagar para ter um conteúdo mais detalhado, mais aprofundado. Pensa assim, ó, você é uma empresa. Hoje, nós, vendedores, eu acho que a sua grande maioria do mercado são PJ, né? Hoje em dia utiliza-se muito PJ, são poucos que são CLT. Mas pensa que você está investindo na sua empresa, né? Você está investindo no seu produto intelectual. Então, se você tiver uma escassez, né, de não querer pagar, é porque você não quer crescer, você não quer ir à frente. E o programa de aceleração, ele de fato me acelerou. Porque do início do programa até o fechamento da venda que eu citei aqui, como caso de sucesso, né, foi por causa do programa de vendedor. Isso não é rasgação de cabeça, é certeza, entendeu? Assim, se eu não tivesse passado pelo processo de aceleração, pode ser que eu não teria acelerado desse jeito, né?
Isso que você está falando é aquela venda de 10 mil para 140 mil.
Isso. O programa de aceleração que fez isso, na verdade. Entendeu? Eu só fiz o que tinha que ser feito. né? Quando vocês passam lá, né, todas as aulas, todo o conteúdo, o profissional ele só tem que fazer o que precisa ser feito, só isso. Ele não precisa fazer mais nada, só faz o que tem que ser feito, né, de forma muito profissional. Uma coisa que também era um grande desafio, eu abordar todo mundo. Né? E depois que a gente aprende a traçar um perfil de cliente ideal, isso muda o jogo. Né? E isso muda o jogo completamente. É, em vez de eu prospectar ali 100 pessoas, 50 pessoas, eu prospecto hoje 4, 5 e consigo o contato de mais 10 e tudo contato quente. Né? Eu vou contar um caso aqui, né, que fez acontecer isso. Fiz uma viagem recentemente para Curitiba, onde eu só consegui, de 3 dias, eu consegui 3 reuniões. E eu comecei aquela, putz, eu tenho que me mexer aqui, tenho que me mexer, a viagem está chegando. Eu liguei para os 3, eu falei assim, viu, tô indo aí para Curitiba e tal, eu não estou conseguindo marcar com outras academias, né, que são da sua região, você consegue me passar o contato de algum conhecido seu aí, por favor? E tá. Já fala assim, passa aí para mim. Né? Colocava até, existe uma técnica, né? não vou me recordar o nome, eu falava, ah, passa aí uns 3 contatos, e a pessoa passava. Então, assim, trabalhar dentro do programa de aceleração com as técnicas, com as tarefas, isso faz total diferença. Me fez eu ser um profissional de qualidade, né? Um profissional que segue um processo, um profissional que sabe aonde o cliente está, o que falar, quando falar, o que perguntar e quando perguntar.
Da hora, cara, que legal. E o que, que você aprendeu e colocou em prática e funcionou assim, rapidão, assim, aquela... Putz, eu vi na aula, apliquei... Por que, que eu pergunto isso? Porque para cada aluno é uma coisa diferente. Tem gente que fala... Pô, de levantamento de necessidades, tem gente que fala de qualificação, tem gente que fala de técnica de fechamento, tem gente que fala de comportamento, que é o que você comentou. Pô, sim, eu aprendi a ouvir o não e não levar para o lado pessoal, a encarar melhor o não, mas eu queria ouvir de você, o que, que você pegou assim na aula e aplicou e que funcionou logo de cara?
O levantamento de necessidades para mim mudou minha vida, né? E quando...
Virou o jogo,
né? Quando eu começava a conversar com um cliente, eu já queria apresentar a empresa, o produto. Hoje não. Quem é você? O que você faz? Aonde você está localizado? Né? O que você procura? O que você tem como estrutura? Quais são as marcas que você trabalha? Então, assim, hoje eu entro em algumas reuniões que dura meia hora, 40 minutos, que eu não gosto de reuniões tão longas também. Que, às vezes, eu não abro nada da empresa. Não abro nada. Eu só converso com o cliente. O cliente, nossa, Eduardo, é isso que eu preciso. E o cliente não viu nada. Então, dali, eu já marco o próximo passo e falo assim, ó, agora que a gente já sabe o que é seu projeto, o que você precisa, vamos conversar amanhã? Ah, vamos, Eduardo. Uhum. Ou amanhã não posso. Ou, tal dia. Então, aquele dia, eu já falo para ele, ó, eu preciso que você reserve 1 hora da sua agenda para que eu te faça a apresentação do produto, ok? O cliente fala assim, não, Eduardo, perfeito, é isso.
Então, assim, você sabe se posiciona melhor.
Total, muito. Eu já sei quem é a pessoa, já sei se é ela que vai tomar a decisão. Se não for ela, eu já peço para ela chamar a pessoa. De repente, é um coordenador da academia, eu falo assim, você pode chamar seu CEO na próxima reunião? É importante que ele ouça. É importante que ele conheça os produtos, conheça a nossa empresa. Fala assim, não, Eduardo, realmente faz sentido. Então, as perguntas no levantamento de necessidade mudam o jogo de todo mundo. Não só no meu segmento, que é o segmento fitness, mas eu acredito que todos os amigos ouvintes, né, têm que usar o levantamento de necessidade para praticamente qualquer coisa, seja o B2B, seja o B2C, né? Você fazer o levantamento de necessidade ali, né? Depois você vai utilizar outras técnicas, como o punch, como o spin, né? Outras técnicas que também tem no mercado, aí vai para o seu segmento. Mas o levantamento de necessidade, né, é ele que mudou o jogo, né, completamente, né? Principalmente depois do workshop que vocês ministraram, né, também fortaleceu muito, né, essa parte das perguntas, as perguntas-chave. Então, isso muda o jogo completamente.
Sensacional, cara. Sensacional. E para a gente tangibilizar, né, Conta um pouquinho de como é que era como é que eram os resultados do Bonfim antes do programa de aceleração e quais são os resultados de hoje, depois do programa de aceleração, cara.
Perfeito. Antigamente, né, eu tinha já bons resultados, mas eu tinha um volume maior de vendas. Então, eu tinha bons resultados, mas eu precisava fechar 20 contratos, 20 vendas, né? 25 vendas, era muito grande o volume de cliente. E com produtos, né, que eram de baixo ticket, hoje, né, a minha rotatividade de clientes ali, o meu relacionamento de clientes é muito menor, só que é muito mais assertivo. Então, hoje são vendas que rodam em ticket de 200 a 300, né, chegando ali a meio milhão. Então, as vendas se tornaram muito mais assertivas. Né? Continuo, sim, fazendo vendas menores, tá? Porque eu acho que cliente é cliente, não existe. Se o cliente entrar para comprar um elástico que custa, sei lá, R$50, eu vou vender, feliz da vida, vamos embora. Assim como eu vou vender também para um cliente que está fechando uma academia completa. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que atender todos, né? Não deixar ali, não é porque... um cliente é de baixo ticket que eu vou tratar ele rápido ali.
Menosprezar ele, né?
Não. Uma coisa que eu aprendi, Lê, não menospreze o pequeno, porque esse pequeno pode se tornar amanhã gigante. E não só isso, também o ser humano. Eu sou muito ser humano, cara, então eu não consigo tratar ninguém com indiferença, eu não consigo tratar ninguém por ser menor ou maior. Todo mundo vai ser atendido legal, com um sorriso no rosto, e vamos embora. Mas o jogo virou muito depois que eu aprendi a fazer ali aquele levantamento de necessidade, separar ali o joio do trigo e vamos embora. No final, sempre dá um bolo bom.
É isso aí, sensacional. E como é que as pessoas dentro da tua empresa estão te enxergando esse novo Bonfim aí, porra, de resultado acelerado, de saindo de venda de 10 para 140, de 140 para 1 milhão e meio, cara, como é que as pessoas olham para você e falam assim, pô, o que aconteceu com esse cara aí? Como é que é?
Aqui nós trocamos muita figurinha, né? Eu aprendo muito com outros executivos também, né, que estão mais tempo na empresa. Então, principalmente o meu gerente Paulo Benício, cara, ele é um líder, assim, sensacional, chama para fazer, né, quer participar, quer estar junto nas reuniões, né, ele tem ali uma parte de fechamento também surreal, né, sempre quando um negócio tá meio enroscado, assim, todos nós, né, da equipe chamamos ele, ele vem, né, dá aquela cartada final. Então, assim, além de ter, né, essa parte de querer crescer, de querer ir atrás de conteúdo, e a galera ver esse meu movimento de estudo, né, e a galera se inspirar por isso também, né, tem a parte da liderança, né, que é muito importante, a liderança dele também é muito importante para nós, e eu sou aquele cara que está na equipe, a energia está baixa, pessoal, vamos conversar, vamos aí, vamos dar risada, vamos para cima, vamos agradecer o homem lá de cima, lá, que está todo mundo vivo, respirando, está todo mundo se enxergando. O que a gente precisa fazer é pegar o telefone e umas ligações, tá tudo certo, curou.
Que da hora, cara, que legal.
Eu sou esse cara aí que chega, cara, putz, eu não consigo ver o negócio meio morno, assim, sabe? Eu gosto de chegar, conversar, vamos elevar a energia, porque tudo é energia, imagina.
É.
Tudo é energia, cara. Tem gente que tá aqui tudo com o telefone, com um computador, conversando com você, ouvinte que está, de repente, em qualquer lugar aí ouvindo esse podcast, né, ele está conectado com a gente através de energia, né? Ele está aqui para buscar isso, buscar energia, buscar combustível para que ele consiga, né, performar aí no dia dele. De repente, a pessoa só quer um gásinho, uma pessoa quer um gás maior, está começando, uma pessoa já está um pouco mais cansada, e acho que o podcast também serve como ferramenta, assim como serve para mim, né? Como eu falo para vocês sempre, né? Você e o Dani Mestre, vocês treinam comigo praticamente todo dia, você já pode se considerar fisiculturistas, né? Porque vocês treinam dentro do meu ouvido todo dia. Então, acho que é isso, é gás, né? É energia, é conversar, você ouvir outras pessoas.
É isso aí, cara, é isso aí, sensacional, Bonfim. Eu fico muito feliz de sentir essa energia que você trouxe aí do outro lado, cara. Dá pra, eu tô ouvindo aqui, dá pra sentir. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte tá sentindo também, tá? E ó, pra você que tá escutando esse podcast, você não entendeu o lance de fisiculturista, é porque o Bonfim é fisiculturista, né, Bonfim?
É, tem essa questão aí também. Eu sou apaixonado pelo esporte, né? Esse ano aqui de 2024 eu me formo em educação física também. Eu sou atleta.
Parabéns, cara.
Sou atleta de fisiculturismo, né? Tô no esporte desde 2019. Então, é um esporte também que me trouxe muito, muito pé no chão, né? Um esporte que ele trouxe uma parte mental, uma parte essencial para que eu conseguisse trabalhar muito bem no comercial, né? Porque o fisiculturismo, ele não admite erros. Então, você não tem horário para comer, horário para beber, quantidade de água.
Regrado, disciplina no talo.
No talo, no último. Então, o comercial, para quem quer ter relevância, para quem quer viver em alta performance, ele também não admite erro. Então, se você passar um mês sem prospectar, no próximo mês, você não vai ter.
Já era.
Não vai ter fruto, você não tem fruto. Você tem que plantar hoje, começar a regar, né, começar a colocar adubo, né, vai nascer ali um brotinho, para daqui no mês que vem, possivelmente você ter um fruto, né, dessa semente que você plantou. Assim como o fisiculturismo, se eu, semana não vou fazer dieta não, ou não vou treinar. Então, na próxima semana ele já me cobra, né, então o físico já não evolui, né, a alimentação já não é a mesma, o meu sono já não é o mesmo. Então, tudo influencia, assim como o comercial. Então, tem as rotinas, né? Cada empresa tem sua rotina comercial, mas se você deixar de fazer aquilo por algum motivo, aquilo vai impactar no seu resultado. Né? Assim como eu não posso deixar de fazer algumas coisas, né, na minha rotina de treino, dieta e descanso, porque isso vai impactar na competição que eu estou me preparando, né, para o final do ano. Então, isso está muito linkado. Para o amigo ouvinte também que está aí, né, nos ouvindo até o momento, eu indico que pratique um esporte, né, independente de qual seja, pode ser peteca, mas pratique, né, pratique um esporte. Esse esporte, ele vai ser muito saudável para sua mente, para o seu corpo, né, você vai se sentir muito mais disposto, vai se sentir muito mais vivo, né, e também depois você vai ver que isso vai refletir no seu trabalho, sim. Né, vai repetir no seu trabalho, na sua família, na sua rotina diária. Então, o esporte, ele é essencial, assim, para quem quer realmente viver uma vida em alta performance.
É verdade, cara. E quando você pratica um esporte, você acaba tendo uma válvula de escape, né? Você acaba se dedicando, estudando também um pouquinho de como aprimorar aquele esporte que você está desenvolvendo. Eu, no finalzinho do ano passado, eu voltei a treinar com personal, eu tava realmente sentindo falta de fazer exercício, né, que você acabou de comentar, e esse personal que eu escolhi, que é um amigo, ele é personal de luta, né, e aí eu fui engraçado, porque ele chegou e, não, eu falei, não quero fazer luta, eu quero fazer um treino funcional e tal, cara, 3 semanas depois eu tava comprando luva de boxe, e hoje, no dia dessa gravação aqui, treinei boxe e tal, então, olha, pô, tô assistindo, exato, tô assistindo, boa, tô almoçando boa. E assistindo o cara dando aula de boxe no YouTube pra eu pegar uma técnica aí, quer dizer, também é uma forma de você ter alguma coisa pra você ventilar ideias, né, que não só ali a empresa, o trabalho e tudo mais. Então, o Dani corre, né, ele sempre fala no podcast aqui sobre as corridas, sobre... as provas que ele faz. Domingo agora ele correu, né? Sábado a gente tava no workshop de prospecção, né? E no domingo ele correu, cara, fez uma provinha, se não me engano, de 7 ou 10 km. Então, assim, ele curte isso, né? Então, assim, eu entendo quando você fala que é importante o esporte na vida do vendedor, porque, cara, chega uma hora que você tem que arrancar essa pressão, esse dia a dia tenso e denso que a gente tem. E nada mais da hora do que, porra, cara, um esporte para você, né, soltar essa adrenalina toda, né, cara?
Sim, total, total. O esporte, ele vai aliviar muito. E também vai dar muito insight, né, Lê? Eu tenho certeza, não sei você, tá? Porque não posso ter tanta certeza. Mas eu desconfio que, durante a sua prática de exercício, você possa vir começar a ter vários insights, ou já tem alguns insights. Às vezes, um insight que você, se você passar o dia inteiro na frente do computador lá, você trava e não sai um insight. Você vai
praticar um pouco. Exatamente.
O insight vem e vem muito melhor ainda.
É tipo, como eu não pensei nisso antes? Sabe aquela eureka, aquele momento eureka, né?
Sim.
No banho, cozinhando e fazendo exercício, cara. Esses são os momentos que eu tenho aí. Muito bem pontuado, Edu. Muito bom. Cara, pro amigo ouvinte que tá nos escutando agora, nesse momento, conta pra mim como é que ele pode entrar em contato com você, como é que ele pode te encontrar, fica à vontade aí. Deixa seu recado final e os seus contatos aí pra galera se conectar contigo, cara.
Show de bola aí. O meu Instagram, né, onde eu compartilho ali toda a parte de preparação física, né, e mental também, né, eu não citei no nosso podcast, mas eu sou formado em coaching também, né, e para quem quer me acompanhar aí no Instagram é ebonfim. Para quem quer me acompanhar também no LinkedIn, eu estou postando bastante coisa lá em relação à mentalidade, né? Então pode procurar lá Eduardo Bonfim, né, que vai me achar, me manda um direct lá, vamos conversar. Eu estou muito aberto a ajudar muita gente, né? Eu quero transbordar todo esse conteúdo que eu tenho em mindset, né, para que a gente consiga levantar uma legião de vendedores aí, né, muito saudáveis mentalmente, saudáveis fisicamente, né, e saudáveis assim na sua trajetória. Então podem contar comigo, me chama no Instagram, me chama lá no LinkedIn, para eu te dar uma dica, a gente conversar, bater um papo lá, que eu tenho certeza que eu possa te auxiliar de alguma forma.
É isso aí. Fica tranquilo que aqui embaixo, aqui na descrição desse conteúdo, tem dois links. Aliás, tem três links, né? O primeiro link é para você conhecer o programa de aceleração que o Bonfim comentou agora há pouco. Tem lá um link, ele clicou nesse link, vai lá, clica você também. Você vai conhecer o programa de aceleração. O segundo link é do nosso patrocinador RD Station CRM. Você vai conhecer a ferramenta que a gente usa aqui no Super Vendedores. E o terceiro link, mas não menos importante, é o Instagram do Eduardo Bonfim, para você seguir ele, para você se conectar. Quando você adicionar ele, fala, pô, te ouvi lá no Papo Vendedor, te assisti no YouTube. Cara, troca essa ideia com o Bonfim, que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai aprender muita coisa bacana com ele, assim como eu aprendi hoje com ele, que é um cara fantástico. Edu, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, cara.
Valeu, pessoal. Obrigado. Venha para a comunidade Super Vendedores. Tenho certeza aí que eu quero encontrar muita gente durante esse ano nos seus eventos, ler, para a gente conversar, dar risada, trocar figurinha. Quero conhecer todo mundo aí da comunidade Super Vendedores também. E vem com a gente que essa comunidade vai ficar gigante.
Vamos acelerar esse resultado, né?
Com toda certeza. Obrigado, Lê. Obrigado, Papo de Vendedores. Obrigado, Dani Mestre. Obrigado a todo o seu time, Lê, que sempre me dá um super suporte. A Lua é sensacional, o Rubens também. Meu pessoal, gente boa demais. Muito obrigado do fundo do meu coração. Foi uma honra participar com você. E até a próxima.
Show. A honra foi nossa aqui. E se você está nos escutando, nos assistindo, ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever. Se você está assistindo no YouTube, tem aqui um curtir e um se inscrever no YouTube. Tá tudo aqui na tela. Se você está escutando o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em todos os aplicativos de podcast, você também tem como assinar o nosso podcast e receber ele gratuitamente sempre que ele é lançado. É só você procurar ali na tela, tem um botãozinho ali para você assinar. É de graça, é conteúdo de valor para você que está aí do outro lado. Semana que vem tem um episódio incrível, segunda-feira, 7 horas da manhã. Eu não vou dar spoiler, porque esse episódio aqui que eu tô vendo na minha tela aqui, ele tá realmente diferente do padrão. Então eu quero que você escute ou assista na semana que vem e venha trocar uma ideia comigo lá no @supervendedores no Instagram. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!